Saudações, Cleiton, bom dia a você, a Bianca e também aos ouvintes da Diplomata FM, né? O programa da hora, em especial também aqui ao nosso convidado. Esse aqui eu já estava caçando, ó, há um tempão. Maestro Sérgio Verstup, também a Cristina Sapata, um prazer revê-los, né? Para falar sobre esse projeto inovador da Associação Artístico Cultural Filarmonia Brusque, que vem aí com um novo gás, com novos planos e, claro, com muita expectativa de trabalho, né, Sérgio? Bom dia.
Bom dia, um bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu te confesso que eu passei alguns anos com muita dificuldade de poder, né, entrar em contato. Estava trabalhando em escola pública praticamente de segunda a sexta-feira, sábado no centro empresarial. Então, acabou que por muitas vezes, né, eu recebia convite para estar presente em algumas entrevistas e eu tinha que dizer, não posso. Mas agora está um pouquinho mais tranquilo, eu reduzi a minha carga de trabalho e fico muito feliz em poder não só falar, né, com a nossa comunidade, mas principalmente poder trazer nesse momento, trazer, acho que, uma palavra de otimismo e realmente de concretização de um projeto maior do que era o projeto da Orquestra do Centro Empresarial. Então, se houve um momento atrás de tristeza, de inquietude, que a gente estava muito apreensivo com o que ia acontecer, em poucos meses a gente conseguiu, à distância, realmente construir um novo projeto para nossa cidade, para a região. E olha, eu não quero ser presunçoso, mas eu acho que para o nosso estado de Santa Catarina.
Muito bem, para a gente então trazer também para o nosso ouvinte, Sérgio, que está nos acompanhando, nós estamos falando então do surgimento aí, da criação de um novo movimento, a Associação Artístico Cultural Filarmonia Brusque. O que está planejado dentro aí desse novo trabalho?
Olha, a gente até estava conversando antes aqui em off, né, a questão da filarmonia. Filarmonia é uma agremiação de amigos em prol da arte. Então, eu acho que a gente, acho que o primeiro movimento já é muito legal, porque são pessoas que estão pensando a arte em geral.
Só para até deixar para o ouvinte, quando você fala são pessoas, quem mais está envolvido nesse projeto? Que eu imagino que são 10 mãos, porque precisa muita gente trabalhar, porque geralmente o recurso é escasso, né? O voluntariado é que dá conta de muita coisa. Quem é que mais está envolvido nisso, Sérgio?
Olha, na verdade, recurso não está nem escasso, ele não tem.
Mas vai chegar.
Nesse momento. Nós temos na verdade, todos esse projeto, ele é herdeiro da Orquestra do Centro Empresarial. Estamos atualmente com 24 associados, fundadores.
Certo.
Né? A Cristina, que está aqui conosco.
Cristina, ao menos dá um bom dia para os nossos ouvintes.
Certo, bom dia a todos os ouvintes. E um prazer enorme estar aqui na rádio de novo, sempre por uma boa causa, né? E faz parte também, acho que, dessa inquietude da gente. Eu acabo, como falei, né, pro Jair, sempre estou envolvida em alguma coisa. E agora com muita alegria, porque esse é um projeto, se me permite falar, claro, rapidamente, eu conheci como aluna na escola, que era, né, no SESC, escola também de música e além da orquestra de câmara. E antes até daquele término que nos fez sofrer muito, eu acabei me ausentando por motivos também particulares, pessoais. E depois fiquei sabendo, né, aquela triste notícia e tal, e como o Sérgio falou, em poucos meses a coisa foi se estruturando e, como tu mesmo mencionou, assim, ó, é incrível como as pessoas que têm aquele dom, os musicistas, os músicos, né, eles conseguem também se adaptar, né, Sérgio, e fazer tantas outras coisas, porque se a coisa está tomando essa forma, né, esse volume de uma forma tão rápida assim, é porque tem pessoas aí que estão se empenhando, todos, né, todos se empenhando muito voluntariamente, como foi mencionado, e o Sérgio é muito humilde em falar que agora ele está mais tranquilo, ele está focado 24 horas nesse projeto, né?
Mas geralmente a gente fica 48, eu sei como é que é, Sérgio.
48 e 24.
Exatamente.
Tá falando 48 volts.
Tipo isso. Vocês estão falando que o projeto vem lá já, né? É como se fosse um afiliado aí, então, lá do Sesc Bital, enfim, que era muito legal. Os músicos vêm de lá também? Como é que foi essa formação aí, então?
Sim. É, quando a gente teve aquele encerramento brusco, na verdade, teve aquele momento de luto.
Sim.
E a gente realmente respeitou aquele momento, porque era um momento, para quem estava mais tempo engajado, ficou foi uma incógnita, o que aconteceu, e até hoje não nos deram nenhuma resposta.
Sim.
Né? E não estamos mais querendo respostas, porque a gente deu resposta para nós mesmos.
É olhar para o futuro agora, né?
Com certeza. E a gente curtiu aquele momento, e em seguida, como qualquer etapa, você se pergunta, e agora?
Sim.
E aí, muito com calma, a gente foi dizendo, que tal a gente pode, então, assim, vamos nos aventurar juntos.
Sim.
Vamos, quem vai, quem topa? E aí começou, e tudo por WhatsApp. Né? Isso eu tô falando, gente, de maio. Maio, aquele momento em que a gente morria de medo de botar o pé na rua.
Sim.
Então, tudo assim. E olha que legal, construir um projeto não presencial, né? Olha que afinidade que tinham essas pessoas. E não são 5, 6, 20, 22 alunos que não poderiam mais atuar tocando, porque tinham mal iniciado, juntos, não, eu quero participar. Aí a gente foi pensando, tá, mas seria só formar um grupo instrumental novamente? Ou a gente pode se aventurar realmente em algo mais amplo?
Sim.
Trazer para Brusque uma outra possibilidade de olhar a produção artística. Né? E quando a gente fala produção artística, não as produções artísticas de forma individualizadas, que eu acho que isso é uma característica muito grande, acho que de Brusque, região, Brasil. Eu faço esse trabalho, fulano, fulana faz aquele, que bonito, parabéns, eu vou assistir o grupo Trama, eu vou assistir a apresentação das bandas de rock, e a coisa vai acontecendo. A pergunta é, depois de 14 anos trabalhando coletivamente entre professores, músicos, alunos, tudo sendo gerado em coletivo, por que não pensar uma associação, um movimento que busque integrar esse trabalho da orquestra com as outras linguagens? Então eu acho que o nosso desafio que virá pela frente é exatamente, por exemplo, vamos fazer ano que vem um projeto que una dança e a orquestra ao vivo. Vamos integrar artes visuais e a linguagem musical. Estamos produzindo agora,
você junta até o pop com o clássico, né? Você traz olhares de um público que talvez não tivessem aquele despertar para uma música clássica, erudita e tudo mais. Quando você junta tudo isso, você dá oportunidade para que o público conheça variações das artes que acontece aqui na nossa cidade, mas como você falou, às vezes fica muito segmentado. Só teatro, só música, só dança. Juntando tudo isso, a gente tem um público com acesso a uma riqueza muito maior, né?
Não, e exatamente isto. Eu acho que tentar tirar um pouco essa fragmentação da produção artística aqui da nossa cidade e promover algo, né? Eu vou falar agora aqui de uma data, gente, que até você não vou ter vergonha, mas em 1993, acho que tem muito ouvinte que nem...
Olha, os nossos ouvintes estão com a rádio, vai fazer 30 anos. Eles estão há 30 anos na rádio, então eles estão cientes dessa data. Pode contar.
Então, 93, olha só. 93. Eu ainda morava no Rio de Janeiro e eu estava voltando para Brusque. E eu promovi em Brusque um espetáculo chamado Caleidoscópio Brasil. Esse espetáculo foi realizado naquele antigo anfiteatro da Unifeb.
Sim.
E eu reuni Samuel Cardial, uma professora de flauta do Cônsul, a filha do Célio Krieger, que dançava, junto com Betinho Guislandi e alguns...
Só as feras da cidade.
Só fera. Bailarinas da Escola Soma, Márcio Fumagalli, grupo de capoeira do Cabeleira.
Uhum. Né? É verdade.
Sônia Boing, Milu Rodrigues, a Letícia Rank, pessoal que trabalhava com teatro. A gente fez um espetáculo justamente indo da cultura popular, João Cabral de Melo Neto, a poesia, música erudita, música popular. Betinho dançou Meu Bem Querer do Djavan. Então a gente fez um espetáculo e nunca mais conseguimos realizar algo nesse sentido. Olha, vai fazer 30 anos.
Sim.
E Brusque vive segmentado. Eu acho que uma das coisas legais que essa associação vai poder trazer é exatamente esse olhar de que ela mantém um grupo instrumental, que também aprecia, como era no centro empresarial, o popular brasileiro, o erudito, mas eu acho que com essa capacidade de dialogar melhor com as outras áreas de linguagem existentes, e com mais liberdade, porque agora é a gente que vai gerir esse processo.
Muito bem, a gente está conversando aqui com o maestro Sérgio Vestrup, estamos falando desse projeto da Associação Artístico Cultural Filarmonia Brusque, e daqui a pouquinho a gente vai voltar por aqui para continuar, afinal a gente tem que contar um pouco mais sobre esse projeto, já já.
Entretenimento e informação na medida certa, programa da hora.
Oferecimento Barney Garden Center, floricultura e jardinagem. WhatsApp 996717767.
Muito bem, já estamos de volta aqui no programa da hora, nesta quinta-feira. A programação da Rádio Diplomata FM está recebendo o maestro Sérgio Vestrup e também acompanhada a Cristina Zapata, secretária do projeto, para falar um pouquinho da Associação Artístico-Cultural Filarmonia Brusque, que em breve deve trazer novidades em vários segmentos, diga-se de passagem, desses projetos artísticos. Joyson.
É isso, Cleiton, até agradecendo inclusive o Sérgio e também a Cristina, né? Que eles estão inclusive apresentando assim esse novo momento, né? Da Associação Filarmonia Brusque em primeira mão aqui para a Rádio Diplomata. É um primeiro momento, né? De chegada da associação. Isso a gente agradece realmente pela confiança. E a gente quer saber de novidades. O que tem de novidades? Quais são os planejamentos em termos de apresentações e como que a comunidade já pode acompanhar o passo a passo da associação?
A gente vem falando, né, Jaison, que querendo ou não, estamos ainda numa situação de distanciamento físico. Não tem como, não temos perspectiva de realizar um show exatamente. Até porque, claro, já está liberado, mas as condições, eu acho que a própria credibilidade do público ainda é uma questão a ser discutido. Então, o que que a gente pensou em tornar concreto, né? Algo que é muito fácil, vírgula, mas digamos, está na mão, é ofertar o nosso trabalho esse ano numa sequência de videoclipes que serão produzidos, né? Inicialmente, claro, apresentando o grupo, a nova formação, né? Tem essa característica, mas aos poucos fazendo essa ligação entre a música, a questão teatral, a questão cênica, a questão da imagem produzida em videoclipe. Então nós temos um projeto de 8 videoclipes que iniciarão em final de novembro e irão ser exibidos até final de março.
Vocês vão lançar todos de uma vez ou...
Não.
Data para cada um.
Data para cada um. Nós começaremos exatamente no dia do primeiro domingo do advento. Nós vamos lançar 4 videoclipes de Natal.
Ah, sim. Que legal.
Tá? E posteriormente temos 4 videoclipes de dezembro, janeiro, fevereiro e março.
Uhum. Isso da orquestra.
orquestra e com a participação da nossa amiga e cantora Tatiane Krüger-Niebuhr, uhum. que é professora de canto do estúdio Viva Voz e que está fazendo conosco já de cara uma grande mudança, que é, pela primeira vez, a gente está assumindo uma parceria com alguém cantando. O primeiro projeto, que é o espetáculo Fênix, que são 11 músicas, ele é um espetáculo exatamente com uma cantora convidada. Então, esses 4 videoclipes, a gente até já pode até divulgar para criar um pouco de expectativa, serão 4 músicas muito emblemáticas. Uma, que é o nosso hino atual, Wind of Change, que foi o Scorpions fez com a queda do Muro de Berlim, e é uma música maravilhosa. Então,
é um clássico.
Baita clássico do rock, né? E de uma banda dinossauro, muito, muito legal, né? Igual um pouco nós, né, Cristina?
Então, junto.
É. Mas eu acho que ainda muito, muito, muito atual.
Sim.
Vento de mudança, eu acho que.
Sempre é bom?
Sempre é bom.
Sempre é bom.
Tem que ter. Segunda música. É um outro clássico romântico dos vampirinhos, é A Thousand Years, que é o tema do
Christina Perry, né?
Isso, do Eclipse, a última cena daquela série toda. É também muito conhecido, muito apreciado. Vamos fazer uma música do John Denver, Perhaps Love, que já foi cantada pelo Plácido Domingo, uma música também muito legal. E vamos terminar com, acho que talvez o hit ainda, o Aleluia, né? Aquele que se caracterizou no desenho do Shrek e que vai ser cantado. E esse vai ser muito legal, porque esse videoclipe...
Mas só... Meu Deus!
São músicas lindas.
4 músicas que valem realmente...
Isso. E vai ser muito legal, porque o argumento do videoclipe, nós temos um bailarino que vai fazer o papel do Rei Davi, né? Talvez muitos não saibam, essa música Aleluia fala exatamente do processo de penitência de Davi após, né, o caso dele com a esposa do general dele, e o filho nasce morto, e o profeta vai e cobra de Davi a sua penitência. Então nós vamos começar o videoclipe com esse Davi literalmente no fundo do poço até chegar na sua, digamos, a sua reconquista diante de Deus, dançando e cantando como era o salmista, né, a imagem que a gente tem. Então tudo isso a gente vai trazer nessa linguagem de vídeo e de música.
Que legal.
E esse material faz parte do que a gente chamou de camarote virtual, que é um projeto que a gente, como nós não temos como fazer show e cobrar ingresso, nós vamos fazer essa proposta de adesão das pessoas de contribuírem com um valor muito simbólico para que o seu nome seja colocado dentro no final do próprio videoclipe. Então você vai comprar o ingresso para esse camarote, né? O espaço VIP, o camarote virtual. Em todos os videoclipes, o seu nome vai constar como agradecimento e você vai ter uma semana sempre de exclusividade do link para você distribuir, você, né, bombardear com os teus amigos, olha o que eu tô ajudando, tô aqui promovendo esse grupo, e divulga. Depois de uma semana de exclusividade, aí o videoclipe é aberto para toda a comunidade.
Muito bem, então realmente é uma iniciativa para que a população também possa colaborar com a classe artística nesse aspecto de um novo projeto, né? Mas aonde que estaria isso? Em que canal? Aonde fica isso? Até porque a gente está indo quase para o final da entrevista.
Nós estamos, ontem iniciamos nossas duas mídias sociais básicas, que é o Facebook e o Instagram. Lembrando que Filarmonia Brusque, a gente resolveu dar um charme e fez filarmonia com PH. Uhum. Então, quem for lá colocar o F, não vai nos encontrar. Então, filarmonia PHI, uhum, e filarmonia Brusque. É, toda essa divulgação vai estar centrada, né, até porque daí vai ter o número de conta, eu acho... É, sim, né, não é legal ficar aqui
mais
dizendo isso.
Pegar o escrito mesmo.
Isto.
Inclusive, né? A Bia já fez, né, Bia?
Sim, a gente tá marcando aí, né, aqui.
No Instagram, tá?
No Instagram, a gente junto marcou, né? Aqui. Então, quem tiver ali, só clicar lá e já vai pro.
Ótimo.
Mas é Filarmonia BQ, basicamente, né? E acha muito facilmente no Instagram.
Isto. E ali você. Todos vão poder ter acesso, né, à nossa. A reconhecer esse projeto, e semana que vem o camarote virtual vai estar sendo lançado oficialmente. Tem aí uma questão que a gente teve que esperar, a história do Pix.
Uhum.
Pra, as pessoas querem contribuir, não tem como, né?
Transições, né, da parte financeira que acabaram atrasando um pouquinho, né?
Isto. Mas tá lançado e é muito legal. Eu tenho certeza que a comunidade vai poder contribuir, uhum, mas vai se sentir também participante desse projeto inicial.
Muito bom. A gente tem uma mensagem aqui da Vânia Gevaerd. Ela diz o seguinte: parabéns, Sérgio, super feliz com esse retorno seu e da equipe. Saudades das apresentações, sucesso e vida nova, diz ela.
Muito bem. Sérgio, olha, a gente quer agradecer a tua presença, da Cristina aqui, né, o Jaison.
Deixar o convite já estendido aí para quando essa programação estiver já mais próxima, para retornar aqui para a gente fazer novamente uma divulgação.
Muito bem. E também, assim, de passagem, a Diplomata FM está completando 30 anos agora, em novembro. Lá atrás, talvez a rádio também ela foi rotulada em segmento. Ah, é uma rádio jovem, só faz isso. Se você perceber hoje a Rádio Diplomata FM, há muito tempo ela também trabalha com as questões culturais, talvez não tocando a música erudita, mas abrindo espaço, conversando com a comunidade, como você está aqui agora, como a Cristina está aqui agora, e quantas pessoas estão ouvindo falar sobre um projeto que talvez uma rádio comercial fala, ah, não cabe. Mas a Diplomata FM tem aberto essas possibilidades, e eu acho que nos 30 anos da rádio, há que se reconhecer também que a Diplomata FM tá presente, independente se é pop, se é rock, se é samba, se é pagode, se é erudito. É a nossa obrigação, mas é tão difícil fazer rádio como é difícil fazer arte.
Uhum.
É difícil fazer rádio. A Diplomata FM tá há 30 anos, é uma rádio independente, que corre por fora e faz o seu trabalho, e a gente fica muito feliz quando você senta aqui e fala, que bom, eu parei um tempo para vir aqui na Rádio Diplomata conversar. Então, agradecer a tua presença, da Cristina, e dizer que conta com a gente.
Muito obrigada. Eu acredito assim que por ser eclética dessa forma que vocês estão dando esse espaço pra gente, e assim, esperamos, né, Sérgio, vir muitas vezes para falar de apresentações, enfim, agradecimentos, falar dos apoiadores, que a gente acredita que teremos muitos, vários, né? E vamos superar todas as dificuldades que estamos tendo nesse início, que é normal de todo início, de qualquer projeto, de qualquer empresa, enfim, e logo, logo vocês estarão nos assistindo, com certeza, né, Sérgio? Vai passar também a pandemia, e a gente, como sempre a orquestra fez, vai carregar o nome da cidade e trazer muito orgulho, e, né, e muito, muito reconhecimento a gente vai ter desse trabalho também, acredito.
E precisamos desse tipo de trabalho, porque, enfim, né, os tempos são... não vou dizer que são tempos difíceis, mas desafiadores. Nós estamos aqui para vencer isso tudo.
Verdade.
Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. Jaison, obrigado pela pauta.
Imagina.
Daqui a pouco a gente volta por aqui na Diplomata FM. Agora, 10h46.